Entrevista.
Olá, seja bem-vindo a mais um programa Sai em Ação, especial do mês de março, especial do mês da mulher. E com o tema Mulheres que Inspiram, nós trazemos aqui hoje a jornalista e radialista Vilma Guimarães, que é locutora, né, apresentadora do programa A Voz da Mulher. Tudo bem, Vilma? Seja muito bem-vinda.
Muito obrigada. Realmente, vocês são muito simpáticas, me acolheram com muito carinho. Muito obrigada.
Um prazer tê-la aqui.
Ter vocês aí.
Um prazer. E a nossa anfitriã é a administradora Neide Venâncio, que é membro da Comissão Especial da Mulher Administradora, aqui do CRA-RJ. Tudo bom, Neide? Seja bem-vinda.
Obrigada, Érica. Obrigada, viu? Olha, é um prazer enorme receber você aqui. Eu sempre falo o seguinte, Vilma, existem mulheres sempre que inspiram a gente, né? As nossas mães, os nossos pais, mas nós temos aquelas mulheres que a gente olha e diz assim, cara, que inspiração. E você é uma dessas mulheres pra gente. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por estar aqui com a gente, inspirando a gente cada vez mais a trabalhar e a desenvolver o nosso papel na sociedade como mulheres que somos, né? Muito obrigada.
Gente, eu não me acho especial. Eu me acho uma pessoa comum, igual a todas as outras mulheres. Sim, uma guerreira, como a maioria das mulheres nós somos, né? E uma pessoa que nunca fugiu dos desafios. Sempre enfrentei todos os desafios que me se apresentaram na minha vida. Meu ideal era ter uma família, e eu a tive, né? Casada até hoje com o mesmo marido, o Arthur. Tenho 3 filhos, 7 netos e um bisneto.
Que legal!
Ao picado os meus cursos, né? Meu aprendizado tradicional, faculdade, tudo, fui fazendo picado, porque enquanto todos estavam no baile, eu estava tendo filho, porque eu tive meu primeiro filho com 17 anos.
Nossa, começou cedo!
Comecei cedo. Em paralelo a construir uma família, eu construí também a minha vida profissional, né? Sou graduada em educação, comunicação, marketing, jornalismo e radialismo. Pós-graduada em História e Patrimônio na Universidade Católica do Porto, Portugal. Pós-graduada em Política Pública e Governo na UFRJ. E inúmeros outros cursos complementares. Dou palestras e seminários, recebi diplomas e medalhas por serviços prestados. Destaco a medalha, que me é muito querida, a medalha da Cruz Vermelha, que foi me entregue pelo governador do estado do Rio de Janeiro, Dr. Chagas Freitas. É uma medalha que poucas pessoas...
Pouquíssimas.
Vilma, reconhecimento, né?
Que lindo! Só isso, não precisa a gente falar mais nada, né? Olha que inspiração é essa.
E assim, vocês falaram muito no meu programa. Então é importante que vocês saibam que eu sempre trabalhei como executiva. A vida assim o quis, né? Eu estive como professora e fui caminhando, fui marchando e cheguei a ser uma executiva da empresa Golden Cross. Porque 3 filhos também naquela época já não era fácil, né?
Imagino!
Tinha que batalhar um pouquinho, né? E aí, em paralelo, eu fazia um pouco de jornalismo e um pouco de radialismo. Há 10 anos atrás, fundei esse programa que tanto nos orgulha hoje, estamos falando nele, Vilma Guimarães, A Voz da Mulher, em debate quente, né? Na Rádio Manchete, que foi um sucesso desde que foi criado. Eu trabalhei na Rádio Nacional, trabalhei na Rádio Manchete, trabalhei na Rádio Bandeirantes, onde hoje eu estou hoje, que é uma rádio que me acolhe com muito carinho.
Que lindo, que
maravilhoso.
Lindo.
E de onde surgiu essa ideia, A Voz da Mulher? É tão bom a gente escutar isso, né? A Voz da Mulher, que a mulher tem cada vez mais voz. De onde saiu essa ideia, esse nome tão bacana e essa estrutura que você usa para o seu programa, Vilma?
Pois é, nasceu da necessidade de dar voz às mulheres. Perfeito. Eu sempre fui uma mulher que representava o meu grupo né, de mulheres. Então, eu sentia a dificuldade que todas as mulheres tinham e eu estava com o microfone sempre nas mãos. Então, desta forma, sem fazer plataforma política, sem fazer um avanço, né, de movimentos políticos, eu procurei dar um nome de peso significativo ligado à mulher. E assim surgiu a Voz da Mulher. Hoje, ele conta com mulheres e homens, e tanto nos debatedores como nas equipes que trabalham no programa. Fundamentalmente, o programa é uma mulher, sou eu, né? Eu quero dizer também a vocês que eu recebi do governador de Minas Gerais, doutor Tancredo Neves, o título de cidadã de São João del Rei, porque lá eu criei um programa de uma escola de técnicas agrícolas muito importante, que no Brasil não existia nenhuma. Essa foi a primeira escola criada no Brasil. E doutor Tancredo deu muita importância a esse programa, que está lá até hoje.
Caramba. Interessante. Então você é uma precursora, né, Neide?
Claro, imagina. Ainda diz assim, não sou especial, é para lá de especial. Agora, me diz uma coisa, a escolha da profissão, como é que foi para você? Porque há algum tempo atrás, né, era aquilo, a gente tinha que ser ou professora, ou médica, ou advogada, e você escolheu uma profissão que realmente dá voz para gente, né? Como é que foi essa escolha?
Ô, Neide, eu primeiro escolhi ser professora. Eu queria que eu fosse professora. E eu primeiro escolhi ser professora, né? Motivada pela família. Depois, mais adiante, porque eu realmente me comunico bem. Todos dizem assim. Então, eu procurei um momento próprio. E naquele momento próprio, voltei aos bancos escolares. E aí fiz jornalismo, radialismo, fiz marketing, fiz pós-graduação em política pública e governo, que é muito interessante, que abre muito as portas de quem faz comunicação. A gente realmente tem que ter um dom para aquilo que está fazendo, né? Que a pessoa forçar, nunca façam isso com seus filhos, forçar um caminho que a pessoa não tenha esse dom. É muito importante que você tenha o dom, então siga este dom para se aperfeiçoar cada vez mais no aquilo que Deus te deu, né? Então, quem tem um dom da comunicação deve fazer jornalismo, radialismo, de repente uma voz boazinha, né? Mesmo que não seja muito, muito boa, mas que seja boazinha. Eu também quero dizer a você que, desde muito cedo, eu fundei um grupo de voluntários. Porque muito cedo eu já estive voltada sempre para ações sociais. Ensinava as empregadas no meu prédio, alfabetizava. Então, o que aconteceu? Eu fundei um grupo de voluntárias. Esse grupo se chamava Grupo de Apoio. E nós trabalhamos pela Santa Casa da Misericórdia do Candário Romão de Matos Duarte. E ali nós fazíamos a ação social em duas vertentes. Uma, com as pessoas da sociedade comum, dando aulas de artesanato, crochê, tricô, artesanato, pintura, tudo que você puder imaginar. E esses produtos, quer dizer, ocupavam as pessoas, faziam um trabalho psicológico muito interessante, tinha palestras, né, de solidariedade, era muito interessante. E em paralelo a isso, nós fazíamos um trabalho de ação social, que eram as festas juninas, para arrecadarmos fundos para a obra assistencial, né? Tínhamos, então, essas atividades, que eram atividades com um fim sempre social, tanto nas instrutoras, nas professoras, nas alunas, como também revertendo o recurso para as crianças necessitadas.
Caramba, Vilma, é muita coisa, né, Érica? Me fala uma coisa, como é a administração desse tempo, né? Porque a gente sabe que mulher é multi, né? Somos multitarefas. Mas assim, você tem essa administração de uma forma bem organizada, pelo reconhecimento que vem logo em seguida das suas iniciativas. E isso é bem legal, né? Como é essa organização?
Esse movimento nasceu, o movimento católico, Encontro de Casais com Cristo. Então, é uma coisa fácil, é apenas motivar, né? A pessoa que tem uma liderança, que tem um pouco de facilidade para se comunicar, você, eu tive a ideia. Sim. E aí fui arregimentando as pessoas que tinham aquele sentimento de solidariedade, que é importante que você toque o coração das pessoas. E realmente eu me virava nos 30, como diz o outro, né?
Eu imagino!
A roupinha das crianças já deixava, do colégio já deixava arrumadinha na cadeira, para quando acordar a meninada, um dava mamadeira, o outro já tinha o cafezinho com leite, vestia o uniforme e saíamos juntos, né? Toda a família saía junto para o trabalho. E os meninos iam juntos. Um dizia assim, sempre eu tinha um que dizia, eu vou trabalhar com a mamãe.
Ah, que lindo!
E assim, uma graça, né? Ou quando não era, eu vou trabalhar com a mamãe, saía do colégio e vinha ficar, eu vou ficar no gabinete da mamãe. Então, eu não sei se eu já disse a vocês, que eu trabalhei na empresa Golden Cross bastante tempo, e cheguei a diretora da empresa Golden Cross. Na época, fui a única mulher diretora da empresa. Nossa. Também do Banerjee, que eu fui diretora, fui a única mulher diretora. Então, vocês podem imaginar e vão me perguntar, e o mundo que você enfrentou? Eu enfrentei um mundo muito hostil. Um mundo machista, um mundo em que os profissionais tinham que ser homens. Não aceitavam muito bem uma mulher que tivesse representatividade. Então, foi com muito jeitinho, com muita suavidade, mas com muita firmeza que eu consegui manter a minha posição. Mostrando que eu não deixava de ser mulher do meu marido, mãe dos meus filhos e diretora do Banerjee. Estava muito assustado quando chegava no meio da noite, 7 horas da noite, vinha aquele menino de uniforme. Ué, mas eles estão aqui? Eu digo, claro, ele saiu, eu não fui para casa, ele não pode ir.
Dilma, esse é um ponto, eu acho que vital para a nossa conversa, né, Neide?
É.
Você, mulher, mãe, executiva, e tendo que enfrentar esse mundo machista que você enfrentou, que a mulher enfrenta desde sempre. Como é que foi isso para você? Você falou que foi com um jeitinho, mas você sofreu assédio por ser mulher. Como é que foi isso? Como você enfrentou e conquistou tudo que você conquistou, Vilma? Fala pra gente.
Olha, pra ser bem direta e bem franca, que é o meu estilo, né?
Apesar
de ser suave, eu sou muito firme. Eu tive de tudo. Assédio, conversa, no pé de ouvido, entendeu? Perseguição. Eu tive de tudo. Discriminação, tudo que você puder imaginar. Preconceito. E isso tudo é próprio da sociedade. Então, também ensina você como reagir, como conviver, como entender, como compreender. Era muito interessante, porque eu não sei se vocês conhecem a sala já não digo, mas o edifício, que está tudo muito mal conservado, o prédio onde é a sede do Banerjee, era na época a sede do Banerjee, um dos prédios mais bonitos do centro do Rio.
Sim.
E aquele andar inteiro, o andar da presidência e da diretoria, era um andar todo de lambri de madeira, a mesa de reunião era a maior mesa que existia no Brasil, nas empresas do Brasil, uma mesa linda de madeira brasileira, a sala toda de lambri de madeira brasileira, e aquela mesa muito grande, muitas vezes contava com a presença do governador, né? Na época era o governador Leonel de Moura Brizola. E muitas vezes ele presidia a reunião, porque os assuntos do banco eram de interesse vital do governo, de qualquer governo. Né? Naquela época existia o Banco do Estado do Rio de Janeiro, que era o banco do qual eu era diretora. Então era muito interessante. Eu não me sentia um peixe fora d'água, eu me sentia nervosa, vou ser muito franca, eu me sentia tensa. Eu me sentia cobrada, porque era muito interessante que, de repente, o presidente botava o corpo assim para frente, como eu estou colocando agora, e eu estava lá na ponta da mesa, ao lado dos outros diretores, né, uma mesa de vários diretores, muitas vezes ao lado, nesse dia, ao lado do diretor internacional, e o presidente, que era o Antônio Carlos Hilário Soares Brandão, presidente do Banco Icatu, tinha sido até então, ele dizia assim: aonde está a nossa diretora? Senhora diretora, qual o seu parecer sobre isso? E ele fazia isso de uma forma tão solene, mas a gente sentia que havia uma ironia no ar. Uhum. Graças a Deus.
Um pouquinho de deboche.
É, só um pouquinho.
Querendo mostrar que era uma empresa para frente por ter uma diretora mulher, né? Mas tinha um quezinho de deboche.
Muito grande, sabe? Um desdém muito grande. Então, eu me postava mais à frente, que realmente eu estava escondida, e ele sabia disso, na figura do meu companheiro, o diretor, que estava ao meu lado, me escondia assim um pouquinho, até para ser mais discreta, porque eram muitos homens, né? Me preservava. Uhum. Aí, para frente, o corpo, e dava a minha opinião e meu parecer. Quer dizer, ele solicitou, ele tinha. Ele era o presidente, tinha direito de solicitar, e eu, diretora, tinha a obrigação de responder. Sempre foi assim a minha vida. Eu nunca fugi das minhas responsabilidades. E procurei sempre fazer o meu melhor. Eu acho que isso é muito importante. Mesmo que não se faça perfeito, né, se faça o melhor. Então a pessoa se sente mais tranquila. Mas vou dizer a vocês, passei muitas noites em claro, tinha um marido a quem eu tinha que dar satisfação, tinha uma família a quem eu tinha que dar satisfação, saía muito nos veículos de comunicação, o que era meio perigoso, né? Porque nem sempre as legendas correspondem à realidade. Uhum. Mas graças a Deus, saí vencedora.
E Vilma, você tem uma trajetória linda, atuou em várias frentes, então você viu muita evolução, muita modificação. Ao seu ver, como é que você vê o futuro da mulher nesse mundo corporativo? Essa voz da mulher está ficando mais alta? Como é que você vê o para frente, Vilma?
Eu vejo para frente uma mulher sempre inventando desafios e vencendo. Eu vejo para frente a mulher como uma vencedora. E vejo vocês duas que são exemplo disso.
Ah, que lindo, obrigada. E Vilma, você teve, a gente está falando aqui, né, Érica, sobre mulheres que inspiram, como você está inspirando a gente demais aqui. É, você teve alguma mulher que inspirou você?
Ah, eu tive algumas mulheres. E a mais, talvez mais conhecida até por vocês, foi Daisy Lust. Daisy Lust foi assim um ídolo para mim. Porque eu, mamãe, as famílias, mamãe gostava muito da família dela e escutava no rádio, depois ela foi vereadora, depois foi deputada e tudo que ela fez com muito sucesso. E teve uma família muito querida, muito unida, muito próxima da nossa família e eu vi de perto aquela convivência familiar muito legal. Daisy era uma pessoa muito firme, uma excelente profissional, uma excelente política articuladora, e você via nela o lado feminino, doce, que ela nunca deixou de ter. Então, essa mulher foi uma mulher que me inspirou a ser o que eu sou.
Que legal, gente. E assim, né, Érica, o que eu tô amando é você colocar a sua trajetória linda, segura, forte, vitoriosa, sem perder a sensibilidade que a mulher tem, né? Sem perder esse lado feminino que a gente tem, que parece para alguns que é fraqueza, e não, eu acho que é aí que está a força. Olha você, né? Sensível, linda, conseguiu vencer todas as lutas, todas as batalhas, com muito sacrifício, e tem esse orgulho, né? Mulher, família, profissional, tudo junto, tudo casado. Maravilhoso, maravilhoso. Lígia, olha, você é uma mulher que me inspira, tá?
Ah, muito obrigada, Lígia. Eu sou apenas uma mulher. Bonita, sou nascida e criada na Tijuca. Uhum. Me casei e continuei morando na Tijuca. Morava numa rua em que toda a nossa família morava naquela rua. Eram todos... todos se davam, era naquela época em que a família dava muita opinião, hoje você não pode dar opinião nenhuma. Naquela época todo mundo se discutia, era natural, dava opinião, e eu às vezes acordava e já uma tia estava na minha casa para pedir carona de carro, porque ela queria ir para a cidade e já queria no meu carro. Ela não perguntava se eu tinha lugar no carro, se podia ir, não, ela já estava. Então, foi assim que eu fui criada, foi assim que eu vivi. Claro que muitas vezes a gente até nem gosta tanto, né? Mas foi assim que eu vivi. né? Fui criada nesses ambientes que a gente tem muita saudade, né? Ambiente familiar, saudade. Todos eles me fazem muita falta. Eu hoje os perdi e sinto muito isso tudo. E você que tem sua mãe, seu pai, e de repente não tem nem tempo para valorizar, valorize.
Sim.
Porque você poderá perdê-los. Vale a pena estar em paz com todos eles.
Maravilhoso, maravilhoso.
E, Vilma, como a gente está falando na série Mulheres que Inspiram, a pergunta que eu sempre fecho o programa é: qual é a sua principal característica? O que que te levou durante todo esse tempo, te colocou para frente, te fez ser essa mulher que inspira hoje, a fim de que nossas ouvintes, os nossos ouvintes, os nossos espectadores também se inspirem? Qual é a sua principal característica, Vilma?
Eu quero dizer a todos vocês, primeiro, Érica e Neide, muito obrigada pela oportunidade que me deram, ter me chamado aqui. Realmente, o que me inspira é a minha esperança e a minha fé. Eu tenho muita fé em Deus, que Ele me ilumine sempre, cada vez mais. Fé nas pessoas. Eu acredito no ser humano. Então, isso é muito importante, né? Ter a esperança de que o outro vá ser solidário com você. Eu acredito na solidariedade. Eu acredito que nós todos juntos somos muito mais fortes e poderemos fazer um mundo melhor.
Que lindo, perfeito, muito perfeito. Bom, perfeito, perfeito. Vilma, eu queria agradecer muito esse presente que você nos deu, que foi colocar um pouco da sua trajetória, que isso foi presente, né, Érica?
Com
isso
certeza, foi presente, sem né?
Olha, meninas, eu coloquei muito pouco, porque eu não falei de muita coisa.
Eu imagino!
Eu fiz e fui, e agora mesmo eu fiz um projeto que eu a reputo como um projeto belíssimo, né? Janelas Solidárias. Quando eu percebi que as pessoas ligadas a mim, eu sou de várias academias, Academia Luz Brasileira, Academia de Letras, né? União Brasileira de Escritores, a Associação de Jornalistas do Brasil, sou de várias instituições, e eu percebi que as pessoas estavam entrando num rodamuinho, num buraco sem fundo, com depressão, muito aflitas, muita gente com mais idade ou já em idade madura, as pessoas moram sozinhas, os filhos moram fora do Rio de Janeiro, e as pessoas começaram a ficar desesperadas, não podiam fazer compra, como é que faria a compra, entrava a pessoa, não entrava, deixava entrar, ficava de fora, né? As recomendações, os patamares, né, de saúde, né, uhum. O álcool, lavar as mãos, usar máscara, não evitar aglomeração, não permitir a entrada de estranhos em casa. Então as pessoas começaram a ficar muito nervosas e quase que enlouquecidas começaram a se comunicar através do WhatsApp. E eu aproveitei esse momento e criei um trabalho que eu tenho pronto, chama-se Janelas Solidárias, em que as pessoas eu incentivei as pessoas a irem para as suas janelas e dessem um olhar diferente para o mundo. Era um mundo que estava nascendo, dentro delas e fora delas. Então, essas pessoas se sentiam motivadas para escrever versos, poemas, canções, contos, e daí começamos a colocar os contos, publicar os contos, colocar no WhatsApp, colocar no Face, com uma ilustração, ou uma pintura, ou um desenho, ou uma simples fotografia. Fotografias que já tinham da família, fotografias que não tinham, e saíram coisas incríveis, trabalhos de arte incrível o trabalho de arte que foi feito, sabe? Então essa é a minha xodó,
o meu trabalho de projeto.
Belíssimo, lindo.
Muito, Neide, eu acho que a gente tem que convidar a Vilma
para
um bate-papo, para a gente falar sobre isso, que também tem muito a ver com o trabalho que você realiza no Aproxima. Né?
Isso,
eu
com
acho que a gente tem que fazer uma versão 2 desse encontro.
Que bom que vocês gostaram.
Maravilhosa.
Muito feliz.
Eu quero agradecer em nome da nossa comissão, Comissão Especial da Mulher Administradora, em nome do nosso programa Sai em Ação, quero agradecer muito esse presente que você nos deu, Vilma. Seja muito bem-vinda sempre junto da gente, a gente amou demais. Obrigado por inspirar a gente cada vez mais. E continue, que Papai do Céu te abençoe sempre que você continue essa pessoa assim, inspirando outras mulheres.
Vocês também me inspiraram muito. Muito obrigada pela oportunidade.
Obrigada.
Obrigada a você. E vocês que acompanharam a gente até aqui, já sabem, durante todo o mês de março, pessoas inspiradoras, mulheres inspiradoras aqui no seu Sai em Ação. Te espero no próximo. Tchau, tchau.
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 Obrigada. Rádio CRARJ. A rádio do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro.